Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Cirne e voltamos com as assombrações de Recife e de Pernambuco. Hoje é para falar um pouco sobre efeitos, né? Coisas que acontecem, que aparecem, que a gente às vezes não sabe. Há certas aparições, né? Certas visagens que as pessoas veem no interior e mesmo no Recife, em alguns lugares e nos cemitérios. E é uma coisa bem interessante, tipo luzes, né? As pessoas às vezes veem luzes no cemitério, que são chamados de fogos-fatos. E isso acontece também no cemitério de Santo Amaro, que as pessoas veem luzes azuis e associam essas luzes a assombrações, a almas saindo, pregando dos túmulos e subindo e tal. E aqui no livro de Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho, tem uma história sobre luzinhas, né? Para falar um pouco sobre essas luzes fantasma e saber de onde elas vêm, qual é a provável explicação científica. Porque tem uma explicação científica para isso, né? A gente mistura um pouco da realidade com a ficção para poder fazer a nossa interpretação, né? Então eu vou ler sobre as luzinhas misteriosas no Morro do Arraial. Morro do Arraial é uma região daqui de Recife, né? Isso de haver luzes misteriosas nos morros, onde houve guerra, aprendi que a crença entre os celtas com o grande poeta irlandês William Butler Yeats. Homem, esse poeta, como raros europeus do seu tempo, entendidos em assuntos de ocultismo, de magia e de sobrenatural, e que eu, ainda estudante, conheci pouco tempo antes de ter ele, para meu espanto, se tornado doge ou senador da República Irlandesa. Ele, que tinha uma voz quase de moça e mãos que pareciam plumas, incapazes de esmurrar tribunas e ameaçar tiranos. Entre algumas populações europeias mais rústicas, se encontra ainda hoje, disse-me Yeats, há muitos anos, a crença de aparecerem luzinhas misteriosas em antigos campos de batalha, ou nas suas imediações, luzinhas esquisitas que aparecem e desaparecem como faixas que se avistassem a mais de légua, do tamanho de lanternas de carro de cavalo, que mudam de lugar, que podem ser vistas a grandes distâncias, como luzes naturais não podem. Descobri crença semelhante entre velhos moradores de Casa Forte e da imediação do Morro do Arraial, no Recife, quando, há anos, vivi em íntimo contato com aquela boa gente de Mucambo e de Casa de Barro. Também entre eles, entre os mais velhos, é crença de que aparecem luzinhas misteriosas nos morros onde se travaram com encontros de gente lusa brasileira com a Flamenga, onde gente lusa brasileira teve seu arraial. Ignoro se continuam a aparecer tais luzinhas. Dizia Josefina Minha Fé, moradora de Casa Forte e Casa Amarela, que estava farta de vê-las nas noites de escuro, que eram almas de soldados que haviam morrido lutando, que eram espíritos de guerreiros ali mesmo tombados, zumbis de campo e não do interior de casa. Yeats acreditava que no Brasil houvesse muita sobrevivência celta. Perguntou-me se alguém já estudara o assunto. Respondi-lhe que não. Será a crença nessas aparições de luzes misteriosas em antigos campos de batalha sobrevivência celta? Bem, gente, sobre isso, o que a gente pode falar? Existem, sim, em Pernambuco, lendas e coisas que falam sobre bolas de fogo que andam pelo interior, né? As bolas de fogo que elas se deslocam, aparecem do nada, se deslocam perto do chão e elas desaparecem do nada, né? E essas lendas das bolas de fogo, né? Elas surgem perto de plantações e são vistas pela pessoa do interior, né? Cientistas chineses coletaram por acaso os primeiros dados reais sobre a composição de um tipo de raio muito raro, os raios globulares, também chamados de bolas de fogo, relâmpago de bola. São um verdadeiro mistério para a ciência porque eles são muito raros e se torna quase impossível de estudá-los, né? Essas bolas de fogo normalmente ocorrem durante tempestades, com dimensões que vão de uma bola de ping-pong até vários metros de diâmetro. Assim, elas saem flutuando no ar, voando na horizontal por vários segundos e somem. Os cientistas também averiguaram o assunto e tentaram recriar o fenômeno. O resultado sugere que a bola de fogo brilhante é composta de uma mistura de elementos do solo, que está de acordo com a teoria antiga, mas para a qual faltam evidências experimentais. Então, não se sabe se é verdade ou não, né? O raio globular é formado quando a descarga elétrica de um raio comum atinge o solo, vaporizando minerais silicatos do próprio solo, né? O carbono do solo, que tem no solo, arranca os átomos do oxigênio, dos silicatos, criando um gás de átomos de silício de alta energia. É uma coisa totalmente bem científica mesmo, né? Esse gás se recombina com oxigênio, liberando o calor e o brilho da bola de fogo, porque o fogo se propaga no oxigênio, né? Aí desliza geralmente 10 metros e desaparece, né? Isso, assim, a gente pode pensar a respeito das bolas de fogo como sendo um fenômeno natural ou como um fenômeno sobrenatural, se bem que o sobrenatural e o natural estão entrelaçados um com o outro, como eu sempre digo, né? Então, pode ser um fenômeno desse, né? E sobre os cemitérios, quando as luzes aparecem ou em campos de batalha, há também a parte científica que comprova que o corpo humano ele possui fósforo. E quando a gente está morto e enterrado, o corpo humano ele entra em decomposição. E os gases e todos os processos da putrefação do corpo fazem com que o fósforo se solte. Então, quando a pessoa vê uma luz azulada saindo no cemitério, provavelmente é o fósforo evaporando daquele cadáver, né? As pessoas acham que pode ser uma luz espectral, né? Nesse tema de luzes e imagens e coisas assim, também tem a procissão das almas no interior, que é uma coisa muito legal. A procissão das almas, as pessoas dizem que vem, né? No escuro, no meio da mata. De repente você vê espíritos e luzes andando, né? E parecem pessoas levando velas, é como uma procissão de igreja. E diz a lenda que uma pessoa ousou se aproximar dessa procissão das almas e de um espírito recebeu uma vela. Essa pessoa pegou a vela e guardou na gaveta. E foi dormir, né? Normal, normalíssimo. Você vê um monte de espírito passando na sua frente, você vai falar com eles lhe dão uma vela e logo depois você vai dormir tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Até parece. Aí essa pessoa guardou a vela na gaveta e foi dormir. No que essa pessoa foi dormir no outro dia, quando ela acordou e abriu a gaveta, não tinha uma vela dentro da gaveta dela, tinha um osso fêmur. Então ela guardou um osso achando que estava guardando uma vela. E é mais uma lenda de visagens, de assombrações, de luzes, de imagens que se vê no interior, né? A gente fica pensando assim, essas coisas que as pessoas veem no interior, a gente sabe se é porque a gente perde muito contato com a nossa sensibilidade, né? Nossa hipersensibilidade com a própria cidade grande que nos rodeia, né? Nos faz perder um pouco o foco das coisas que são primordiais, né? Essa ligação com o plano sobrenatural que todo ser humano tem, né? E acho que o pessoal do interior, que está mais próximo da natureza, consegue perceber com mais intensidade do que a gente no dia a dia da cidade, da internet, da música, da poluição. Bom, gente, então é isso. Eu queria falar um pouco sobre essas luzinhas, né? Explicar a explicação científica, a explicação teórica, né, dos cientistas, e contar mais algumas histórias de assombrações ligadas com essas luzes estranhas que aparecem no interior. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Um beijo e até a próxima.